Arena Geral. Unidos para torcer. AG Placar do Brasileirão.
Geraldo, Geraldo do Meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol no fim de semana. Chegamos à sexta rodada do Campeonato Brasileiro com muitas dúvidas sobre os próximos dias do Campeonato Brasileiro, né? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, essa tragédia climática que, convenhamos, não é só climática, que impede as equipes de jogar o Campeonato Brasileiro, o que é normal, porque o interesse agora e o foco tem que ser na ajuda das famílias, das vítimas, dos desabrigados, da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Esse que é o grande objetivo agora de todos os gaúchos e também do Brasil. Por isso, pode ser que as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro possam ser paralisadas. Esse assunto a gente vai retomar lá no final do programa. Mas vamos então contar dos jogos que aconteceram. 7 partidas foram jogadas na sexta rodada. Então vamos logo ao que interessa, jogos da semana. No clássico das maiores torcidas do país, que aconteceu num sábado, né, CBF? O Flamengo venceu o Corinthians por 2-0 com um show do jovem Lohan, que deu assistência e gol na partida. Do lado do Timão, a novidade é a possível saída de Cássio do time, que parece não aguentar mais a pressão da torcida e de alguns diretores imbecis, né, que todo time tem um diretor idiota. O Cruzeiro pode ser o destino do goleiro, as negociações parecem estão avançando. Cabuloso esse que tá indo muito bem, obrigado, viu? Vitória sobre o Atlético Goianiense fora de casa por 1-0, com gol no finalzinho de Matheus Pereira. Não sei se a diretoria gostou da tal cobrança de tiro de meta ensaiada. Talvez seja por isso que estão querendo Cássio no time, mas o importante é que tá vencendo, né? Não é só o Cássio que tá bronqueado com o torcedor não, viu? Durante o jogo entre Fortaleza e Botafogo, 1-1 no placar final, Marinho foi substituído e foi vaiado pela torcida do Lyon. Em retribuição, entre aspas, saiu aplaudindo ironicamente. Só que ele não levou isso tudo numa boa não, viu? Foi flagrado chorando no banco de reservas, inclusive ficando um pouquinho lá depois do fim do jogo. Quem também não curtiu a atitude do torcedor foi o francês Payet. Na apertada vitória do Vasco sobre o Vitória, por 2-1, ele foi substituído para a entrada do Praxedes. Pediu aplauso ao companheiro que entrava, mas não foi atendido pelo torcedor, pelo contrário, tomou foi vaia. Ele ficou uma arara com isso. Aliás, uma arara é um termo bem novo, né? Acho que nem meu avô usava mais esse termo. Mas a bronca maior do jogo foi pelo VAR não ter marcado pênalti no primeiro tempo pro Vasco, depois de uma tentativa de homicídio dentro da área, que segundo a arbitragem de vídeo foi acidental, né? Mas acidental também é falta, né, gente? Temos dois líderes improváveis nesse momento. O primeiro é o Atlético Paranaense, que conseguiu boa vitória fora de casa contra o Palmeiras, 2-0 em Barueri. Rafael Veiga teve a chance de abrir o placar para o Verdão, mas Bento, convocado para a seleção para a Copa América, pegou a cobrança. Na sequência, o Furacão marcou seus dois gols, sendo um deles contra de Gustavo Gomes. Na coletiva, Abel Ferreira reclamou de mais um jogo em casa, fora do Allianz Parque. Dessa vez por conta de um show de Luiz Tomlinson, ex-One Direction, não faço a menor ideia de quem é esse sujeito. E o Abel afirmou que não pode ser cobrado por troféus jogando fora do Allianz Parque. O outro líder é o Bahia, que triunfou sobre o RB Bragantino por 1-0 em casa. No fim do jogo, vimos uma linda festa da torcida tricolor de boas com a equipe. Não quero ser o mensageiro do caos, tá? Mas liderar o Brasileirão nesse comecinho geralmente não é uma coisa boa. Vai perguntar lá pro Vasco em 2021. O jogo mais agitado da rodada foi, sem dúvida, o último. São Paulo venceu o Fluminense de virada no Morumbi por 2-1. O destaque da partida, além da virada e do gol anulado de Luciano que ele teve que fazer um outro pra valer, foi a treta entre dois amigos, pelo menos eles eram amigos. O treinador do Fluminense, Fernando Diniz, e o jogador Luciano. Durante a partida, eles discutiram por conta de um lance em campo. A treta escalou rápido de forma tão brutal que Fernando Diniz chegou a falar asperamente que a amizade entre ele e Luciano acabou. Nossa, gente! Se você não lembra, eles estiveram juntos no São Paulo entre 2019 e 2021 e protagonizaram na época uma cena engraçada com ambos se zoando no banco de reservas, um jogando água do outro. Tá um amorzinho, né? Parece que agora vamos pro momento caso de família. Digo, voz da rodada. Aqui gente vai fazer igual alguns jornais aí que são tendenciosos e que dizem que ouvem os dois lados, mas não querem ouvir a verdade, né? Não é nenhum tipo de alfinetada não, né, Folha de São Paulo? Mas enfim, vamos ouvir a versão dos dois em relação a esse fato, do Fernando Diniz e do Luciano. Aí fica a seu critério aí, Geraldo e Geralda, quem que tá certo ou não nessa treta. Vamos ouvir?
Em relação ao episódio também, é uma coisa que aconteceu no campo, e eu achei que era uma coisa de fato, que não se deveria fazer. Claramente, o Manuel sentiu a coxa, pôs a bola para fora e caiu no chão. E aí, aquela coisa que era legal, que está na regra, mas era uma coisa meio totalmente não legítima de pegar e cobrar um lateral na condição que ele ia cobrar. Então, assim, aí começou a discussão por conta disso e é isso.
Cara, o Diniz veio ali e na hora que o Manuel caiu, eu peguei a bola na lateral, ele me xingou, do nada me xingou. Eu pedi pra ele não xingar, ele continuou xingando, então depois ele falou que pra mim a amizade acabou, então pra mim, se ele acha assim, pra mim acabou, porque eu jamais xingaria ele na beirada do campo ali. Agora ele tem que ver que ele não é meu treinador mais, agora ele é treinador da equipe adversária. Como o André falou pra ele, ele xingou o André também, ele é o líder, ele não pode fazer isso.
A classificação do Campeonato Brasileiro está muito bagunçada por conta desses jogos a menos que algumas equipes têm, seja por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, seja por conta de jogos adiantados ou adiados sem motivo aparente. Só recapitulando aqui o resultado dos jogos dessa sexta rodada. Flamengo 2, Corinthians 0, Atlético Goianiense 0, Cruzeiro 1, Fortaleza e Botafogo 1-1, Vasco 2, Vitória 1, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2, Bahia 1, Bragantino 0, São Paulo 2, Fluminense 1. Internacional e Juventude, Atlético Mineiro e Grêmio, Criciúma e Cuiabá não aconteceram na rodada. Sendo que é que eu queria destacar o jogo do Atlético que não aconteceu, mas teve gente no estádio numa linda atitude do Atlético Mineiro de fazer um treino aberto para a torcida e arrecadando dinheiro para as vítimas do Rio Grande do Sul. Boa, Galo. Muito boa. A classificação do campeonato está a seguinte. Preste atenção que tem muita gente aqui com jogos a menos. O líder é Atlético Paranaense com 13 pontos, mesma pontuação do Bahia. Completando o G4, Flamengo com 11, Botafogo com 10 pontos. Fechando o G6, São Paulo com 10, mesma quantidade de pontos do Cruzeiro. Cruzeiro, um jogo a menos. Na zona da Sul-Americana, temos as seguintes equipes. Atlético Mineiro com 9, com um jogo a menos. Bragantino também com 9, Palmeiras com 8, Internacional com 7 e 2 jogos a menos, Fortaleza com 7 também, só que com 1 jogo a menos, e o Grêmio com 6, que tem 2 jogos a menos também. Vasco com 6 pontos, Criciúma com 5 e 3 jogos a menos, Juventude também com 5 e 2 jogos a menos, e o Corinthians com 5 pontos, estão naquela zona de querer se salvar. Do Z4, ocupado no momento por Fluminense com 5 pontos, Vitória com 1 ponto e 1 jogo a menos, Atlético Goianiense também com 1 ponto e 1 jogo a menos, e o Cuiabá não pontuou ainda, mas tem 2 jogos a menos. Ufa! Quantos jogos a menos, hein? A rodada do Campeonato Brasileiro provavelmente vai acontecer no próximo fim de semana, dia 18, 19 e 20. Sábado, domingo e segunda. Por que provavelmente? Porque a CBF lançou uma enquete, por assim dizer, para que os clubes pudessem deixar sua opinião sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro para que os clubes gaúchos não sejam prejudicados com esses jogos a menos todos que a gente falou. Isso não foi decidido ainda. A CBF marcou reunião extraordinária para o dia 27, daqui a 13 dias. Olha o extraordinário, né? Enquanto o Rio Grande do Sul ainda sofre com essas enchentes, né? Mas enfim, provavelmente a rodada vai acontecer, então vamos aqui aos jogos da rodada 7. Dia 18, sábado, 4 da tarde, Vitória Atlético Goianiense no Barradão. 6:30 da noite, Fortaleza e Atlético Paranaense no Presidente Vargas. E 9 da noite, fechando a rodada, mais um clássico no sábado, CBF, Vasco e Flamengo no Maracanã. Dia 19, domingão, 11 da manhã, um aprazível horário de 11 horas, Criciúma e Palmeiras no Heriberto Rilse. 4 da tarde, 2 partidas, Atlético Mineiro e Bahia na Arena MRV, Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena. E fechando a rodada na segundona, 8 da noite, dia 20 de maio, São Paulo e Cruzeiro no Morumbis. Grêmio e Bragantino, Fluminense e Juventude, Cuiabá Internacional não vão acontecer, isso a gente já sabe, conta das enchentes do Rio Grande do Sul. Os três clubes gaúchos não estão jogando porque estão fazendo algo mais importante agora, resgatando e ajudando as vítimas. Esse foi o AG Placar do Brasileirão. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre como foi aqui o programa, se você gostou, se você não gostou, que temos a melhorar aqui nesse programa. Para fazer isso é muito fácil, é só ir acessar o nosso site arenageral.com.br, procurar lá o link do post do podcast e deixar seu comentário na caixinha de comentários. Você pode fazer isso também lá no YouTube, no canal Skis, que é onde esse programa está veiculado junto com as outras produções da Combo Conteúdo. Além de comentar, você vai lá e deixa seu gostei para que o YouTube saiba que mais pessoas podem receber esse vídeo, assim como outras produções da Combo. Se inscreve se não for inscrito, marca o sininho para que você fique recebendo as notificações de quando tiver um vídeo novo dessa e de outras produções da Combo Conteúdo. Compartilha com os amigos para que eles possam espalhar a palavra da AG Placar do Brasileirão no mundo afora. Antes de ir, aqui deixando mais um modo de você colaborar com o Rio Grande do Sul, que ainda precisa da nossa ajuda, temos uma vaquinha que é muito divulgada ali na internet, que é o vaquinha.org.br/sos-enchentes-2024. Se você quer a chave Pix é enchentes@vaquinha.com.br. Essa é a mais difundida pelas redes sociais, tem muitos influenciadores divulgando. Ajude no que puder, vamos nos unir, Geraldo e Geraldas, para ajudar nossos amigos gaúchos. Beleza? No mais é isso. Nos ouvimos na próxima terça, se tiver rodada, né? Lógico. Provavelmente deve ter, então. Nos ouvimos na próxima terça-feira com mais um AGPB. Abraços a todos, até a próxima!